Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda, hoje com as cartas de Beethoven, lidas pelo ator Rui Mendes, vamos escutar uma missiva dirigida a Josef Varenne, à volta da marcha As Ruínas de Atenas. Na vida breve, a poesia de Carlos Ascenso André. Wuhan, para escutar na voz do autor. Porque é quarta-feira, vamos ao cinema, na Grande Ilusão, com Inês Lourenço. Hoje em destaque O Fim do Mundo, de Basílio da Cunha. Também A Vida Extraordinária, de Copperfield, de Armando Iannucci. Segredos e Mentiras e A Mulher Canhota, na RTP Play. E o ciclo Akira Kurosawa, em Lisboa, Porto e noutras cidades do país. Na última edição, Delmore Schwartz, Nos Sonhos Começam as Responsabilidades. Um excelente livro, agora em nova edição, na Guerra e Paz. Sobre ele vou conversar com o editor Manuel S. Fonseca. Vai ser assim a ronda. The Fall. Música do norte-americano Christopher Tin, nascido em 1976. É um cruzamento de géneros musicais em que escutamos interpretações do tenor neozelandês Penne Patty, Anna Lapwood, William Spalding, o agrupamento vocal feminino Modern Medieval e o Royal Opera Chorus com a Royal Philharmonic Orchestra.
Thank you. Beethoven. Instantâneos.
Para Josef Varenne. Viena, 8 de fevereiro de 1812. O senhor Rettig já tem as partes da oratória e, quando já não precisar delas, peço-lhe o favor de mas devolver. Não é provável que falte alguma coisa, mas mesmo que tal aconteça, como tem a partitura, poderá remediar o problema. Só ontem recebi as aberturas da Hungria. Assim que as tiver copiado, enviá-las-ei, assim como uma pequena marcha e um coro das ruínas de Atenas. Penso que já terá o suficiente para preencher o tempo necessário. Estas obras estão apenas manuscritas, por isso depois direi quais as precauções que deve tomar. Como não publico nada antes de um ano após a data de composição, e quando o faço, tenho de dar ao editor garantia escrita de que ninguém possui a obra. Tenho de tomar algumas precauções. Asseguro-lhe, no entanto, que estarei sempre disposto a colaborar calorosamente nas suas obras de caridade. Comprometo-me a enviar-lhe todos os anos obras que apenas estejam em manuscrito ou compostas propositadamente com fins caritativos. Peço-lhe que me informe dos futuros planos da sua instituição para que eu possa agir em conformidade. O seu amigo, Beethoven.
Nos 250 anos do nascimento de Beethoven, as cartas, escutamos o ator Rui Mendes numa concessão de Cristina Cunha, com cuidados técnicos de Ana Almeida. Daqui a pouco, Wuhan, na Vida Breve. Salut d'amour, o Opus 12 de Edward Elgar, na interpretação do violinista britânico Charlie Sim e a Orquestra da Rádio de Munique, sob a direção de Paul Goodwin.
A Vida Breve. Poesia por quem a escreve.
Wuhan, um poema de Carlos Ascenso André.
onde a terra rasga o céu e o rio a cidade, onde o lago é como um véu e em suas pregas esconde a memória da idade, onde Libais e tante mal disfarçou o poema, e no gume do instante incerto se cala o cante, fez do verso força e lema, Lago Sul e Lago Leste, voo planado de grou, Torre Velha, Lago Oeste, só o fogo é cor agreste que o tempo não apagou. Rios, colinas e pontes, bosques, vielas, segredos, luzes coadas nos montes, passos perdidos em fontes, aguarelas como dedos. Em Wuhan, em fim de tarde, no Yangtze de sol e prumo, cada verso é som que arde, mão incerta de seu rumo.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Música de Armand Amar para o filme Sagan, Olhando a Vida, de François Sagan, um filme de Diane Curie. A seguir, o cinema em destaque com Inês Lourenço.
Hush, little one, hush. Hush, my little
one. That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo ikuno?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Começamos a grande ilusão de hoje com O Fim do Mundo, filme do luso-suíço Basile da Cunha, que venceu recentemente o prémio de melhor longa-metragem portuguesa no Festival Indie Lisboa. Inês Lourenço, que olhar é este sobre um bairro da Reboleira?
Antes de mais, é um olhar genuíno, porque a lente de Basile da Cunha não constitui um fator de estranheza, ele acaba por fazer parte da comunidade da Repoleira. O Fim do Mundo é a sua segunda longa-metragem e marca o regresso ao bairro, que tem sido uma espécie de farol na sua obra, um centro afetivo, e nesse aspecto regressa também à geração que ele tem acompanhado e que quer retratar no grande ecrã, sobretudo pela beleza frágil da existência naquele microcosmos lisboeta. Daí que, sendo uma ficção, o filme se deixe contaminar pelas impurezas da realidade e procura expor uma forma de vida comunitária, um universo social em vias de desaparecer. É isso que está implícito no protagonista, um jovem que retorna à Reboleira depois de 8 anos numa casa de correção e que vai observando a dinâmica e a ruína à sua volta como um corpo forasteiro que procura um sentido de pertença. De resto, Basile da Cunha tem um respeito e um carinho pelas personagens, estas sempre na linha de fronteira documental, que extravasa a própria narrativa e faz a câmara deter-se sobre a sua espontaneidade, desde logo inerente à língua falada ao longo de quase todo o filme, o crioulo. E em tudo isto há uma poesia urbana, uma escuridão meditada, que se testemunha com encanto e um certo fascínio.
Antiga, minha rapazinha antiga, dá um abraço.
8 anos é que 8 dias. Eu dou o homem.
Tranquilo, deixa bem, tranquilo. A mim também, quando estava aqui há 2 anos, quando não sei, também foi assim, mano. Um gajo demora até recupera, já. Mas a letra fica fixe.
Em estreia também, Os Conselhos da Noite, de José Oliveira, e A Vida Extraordinária de Copperfield, de Armando Iannucci.
Curiosamente, Os Conselhos da Noite, tal como O Fim do Mundo, também é sobre o regresso às origens, embora seja um retrato muitíssimo diferente. Aqui a personagem principal, interpretada por Tiago Aldeia, é um jornalista que abandonou a profissão para se dedicar ao trabalho no campo, no Alentejo, e que decide voltar à cidade onde nasceu, Braga. Esta que já não corresponde à imagem de um passado recente, muito devido à respiração cosmopolita que veio retirar algo do que era uma vivência mais castiça. Mas o filme vive, lá está, dessa busca pelo lado castiço da cidade, porque o protagonista encarna a desilusão ao jeito, digamos, de um Dean Martin arruinado, e uma desilusão que será o ângulo para explorar o ambiente noturno, onde se insere já agora uma personagem de Adolfo Luxúria Canibal, o vocalista dos Mão Morta. É um filme quebradiço, algo frustrado, apesar das ideais referências cinéfilas do realizador José Oliveira, mas é sobretudo um olhar que procura captar Braga pelo perfil menos óbvio e mais franco. Por sua vez, A Vida Extraordinária de Copperfield apresenta-se como um autêntico festival de imaginação, com um elenco de notáveis, Tilda Swinton, Dev Patel, Hugh Laurie, etc., que adapta o romance mais autobiográfico de Charles Dickens, sem olhar a qualquer tipo de convenção respeitosa. E essa é tanto a virtude deste filme, que mergulha nas aventuras de crescimento do órfão David Copperfield, como, a dada altura, se perde com graça na sua própria exuberância caricata. Mas é, sem dúvida, uma grande, grande diversão.
This narrative is far more than mere fiction.
I am David Copperfield.
I am indeed.
It is the true story of the life I was about to lead.
Your mama is ill.
How ill is she?
Very ill.
Dangerously ill.
She's dead.
We're very sorry.
I can easily recall people of strong character.
Good morning.
Good morning.
Is it too early for sherry?
A little early.
And weave their memory.
Come in. Form a queue.
Into my life's journey.
We're ruined.
Like a castle.
Ladies!
How can we be ruined?
Like a big castle.
Heads!
We could keep him as a little pet.
It was a joke, I'm sorry. I've been attempting to learn gentleman's humour from a book.
This calls for a celebration.
Hooray!
It's a remarkable day.
Did you hear that?
I'm a huge maniac!
What an adventure we have had.
Vamos agora a outras sugestões de cinema.
Do site da RTP Play, onde semana a semana estão disponíveis gratuitamente alguns filmes, destaco Segredos e Mentiras, belíssimo melodrama de Mike Lee sobre uma mulher negra que descobre que a sua mãe biológica é branca e decide ir ao seu encontro, desencadeando uma verdadeira catarse familiar. E também A Mulher Canhota, filme muito elegante de Peter Handke, uma adaptação do seu próprio romance que observa uma ruptura conjugal de um ponto de vista tão íntimo quanto abstrato. Finalmente, a proposta mais aliciante dos próximos dias é um ciclo com 7 obras do japonês Akira Kurosawa. Arranca nesta quinta-feira no cinema Medeia Animas em Lisboa e no Teatro Campo Alegre no Porto, com Os Sete Samurais, porventura um dos seus títulos mais emblemáticos, seguindo-se Yojimbo, o Invencível, esse espetáculo de um homem só, um samurai sem mestre, que inspirou o western de Sergio Leone por um punhado de dólares, e depois 5 filmes inéditos comercialmente nas nossas salas. Estou a falar, por exemplo, de um fabuloso drama intimista com o título Viver, centrado num velho funcionário municipal que, tomado pela melancolia, acorda para a vida depois de descobrir que tem um cancro. Ou outro, O Barba Ruiva, sobre um cirurgião e um médico novato, mas também a aventura de A Fortaleza Escondida, a ação e a tragédia de Trono de Sangue, ou o humanismo artístico de Dodescaden. É realmente extraordinário perceber como, pegando nestes filmes do período pós-guerra, uma fase preciosa da filmografia de Kurosawa, se consegue uma amostra ao mesmo tempo diversa na exploração dos registros cinematográficos, mas singular no tipo de visão que o cineasta tinha sobre a cultura e sociedade nipónica, desde logo valorizando o indivíduo por contraste com uma mentalidade feudal. E para além disso, há aqui toda uma influência do Ocidente, nomeadamente da literatura, que torna ainda mais robusta a sua arte, muito marcada, claro, pela presença forte do ator Toshiro Mifune. Vale a pena referir que alguns dos filmes serão exibidos em cópias digitais restauradas, chegando a outras cidades como Coimbra, Braga, Setúbal e Figueira da Foz, com datas a definir. Ficamos com a melancolia do tema musical de Viver, composto por Fumio Ayazaka.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Dear Dolores, música do francês Dominique Charpentier. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Lou Reed lê Delmore Schwartz.
In dreams begin responsibilities. I think it is the year 1909. I feel as if I were in a motion picture theater. The long arm of light crossing the darkness and spinning, my eyes fixed on the screen. This is a silent picture, as if an old biograph, one in which the actors are dressed in ridiculously old-fashioned clothes. And one flash succeeds another with sudden jumps. The actors, too, seem to jump about and walk too fast. The shots themselves are full of dots and rays, as if it were raining when the picture was photographed. The light's bad. It's Sunday afternoon, June 12th, 1909, and my father is walking down the quiet streets of Brooklyn on his way to visit my mother. His clothes are newly pressed and his tie is too tight in his high collar. He jingles the coins in his pockets, thinking of the witty things he'll say. I feel as if I had by now relaxed entirely in the soft darkness of the theater. The organist peels out the obvious and appropriate emotions on which the audience rocks unknowingly. I am anonymous and have forgotten myself. It is always so when one goes to the movies. It is, as they say, a drug.
Penso que é o ano de 1909. Sinto-me como se estivesse numa sala de cinema. O longo braço da luz a atravessar a escuridão e a girar, os meus olhos fixos no ecrã. Isto é um filme mudo como um da velha Biograph, onde os atores estão vestidos com roupas ridiculamente fora de moda e um jato de luz sucede ao outro com saltos repentinos. Os atores também parecem dar saltos e andar muito depressa. As próprias imagens estão cheias de pontos e riscos, como se estivesse a chover quando foram tiradas. A luz é má. É domingo à tarde, 12 de junho de 1909, e o meu pai está a andar pelas ruas tranquilas de Brooklyn, no seu caminho para visitar a minha mãe. As suas roupas acabaram de ser passadas a ferro e a gravata está demasiado apertada no colarinho alto. Agita as moedas nos bolsos, pensando nas coisas espirituosas que vai dizer. Sinto-me como se agora já me tivesse descontraído completamente, na suave escuridão do cinema. O organista faz ressoar as emoções óbvias com que o público se embala inconscientemente. Estou anónimo e esqueci-me de mim próprio. É sempre assim quando alguém vai ao cinema. É como se diz, uma droga. O meu pai percorre as ruas com árvores, relevados e casas, chegando de vez em quando a uma avenida onde um carro elétrico patina e chia, progredindo lentamente. O condutor, que tem um bigode de pontas reviradas, ajuda uma jovem com um chapéu que parece uma tigela com penas a subir para o carro. Ela levanta ligeiramente as saias compridas quando sobe os degraus. Ele faz o troco vagarosamente e toca o sino. É obviamente domingo, porque toda a gente está a usar roupas domingueiras e o barulho do carro elétrico enfatiza o silêncio do dia santo. Não é Brooklyn, a cidade das igrejas? As lojas estão fechadas e têm persianas corridas, com exceção de uma ou outra papelaria ou drogaria com grandes bolas verdes nas montras. O meu pai escolheu fazer este longo caminho porque gosta de andar e pensar. Pensa sobre si próprio no futuro e assim chega ao lugar que vai visitar num estado de suave agitação. Não presta atenção às casas por onde vai passando, onde o almoço de domingo vai sendo comido, nem às muitas árvores que patrulham cada rua, agora a chegarem à folhagem plena e à altura em que envolvem toda a rua em sombra fresca. Uma carruagem ocasional passa, os cascos dos cavalos a baterem como pedras na tarde calma e de vez em quando um automóvel, parecendo um enorme sofá estufado, espelha fumaça ao passar. O meu pai pensa na minha mãe. Como será bonito apresentá-la à família dele. Mas ainda não está seguro de querer casar com ela. E de vez em quando fica em pânico com a ligação já existente. Tranquiliza-se pensando nos grandes homens que admira e que são casados. William Randolph Hearst e William Howard Taft, que acabara de ser eleito presidente dos Estados Unidos. O meu pai chega à casa da minha mãe. Chegou muito cedo e por isso fica subitamente embaraçado. A minha tia, a irmã da minha mãe, atende à campainha ruidosa de guardanapo na mão porque a família ainda está a almoçar. Quando o meu pai entra, o meu avô levanta-se da mesa e aperta-lhe a mão. A minha mãe correu lá para cima para se arranjar. A minha avó pergunta ao meu pai se ele já tinha almoçado e diz-lhe que Rose não vai demorar a descer. O meu avô abre a conversa com uma observação sobre o suave tempo de junho. O meu pai senta-se desconfortavelmente perto da mesa, segurando o chapéu na mão. A minha avó diz à minha tia para levar o chapéu do meu pai. O meu tio, de 12 anos de idade, entra em casa a correr, o cabelo em desalinho. Grita uma saudação para o meu pai, que lhe deu várias vezes um níquel, e depois corre pela escada acima. É evidente que o respeito que nesta casa tem pelo meu pai é temperado com uma boa dose de alegria. Ele é impressionante, mas muito desajeitado. Finalmente a minha mãe desce, muito bem vestida, e o meu pai, empenhado na conversa com o meu avô, fica indeciso, sem saber se deve cumprimentar a minha mãe ou continuar a conversa. Levanta-se da cadeira desajeitadamente e diz "Olá", num tom brusco. O meu avô observa, examinando a harmonia deles, com um olhar crítico, ao mesmo tempo que coça rudemente a face barbuda, como faz sempre que reflete. Está preocupado. Está com receio que o meu pai não seja um bom marido para a sua filha mais velha. Neste momento, acontece qualquer coisa ao filme, exatamente quando o meu pai está a dizer qualquer coisa engraçada à minha mãe. Desperto para mim mesmo e para a minha infelicidade, precisamente quando o meu interesse está a aumentar. O público começa a bater palmas impacientemente. E é um excerto de Nos Sonhos Começam as Responsabilidades. É o início do conto que dá título ao livro do norte-americano Delmore Schwartz, que a Guerra e Paz publica em nova edição. Os contos de um autor, poeta e ficcionista, enquanto poeta muitas vezes comparado a Eliot, a Oden, a Pound, que viveu entre 1913 e 1966, nasceu em Brooklyn, New York, onde estávamos precisamente a assistir a esta projeção da vida dos pais do autor. O livro tem a tradução de Maria Dulce Guimarães da Costa e Vasco Teles de Menezes. Uma história indolente que se cruza com o cinema e, como o Manuel S. Fonseca nos disse durante muitos anos, o cinema dá o que a vida tira. E aqui há muito desse Era Uma Vez na América, dessas histórias da América dos anos 40 e 50, dessa nova vida dos imigrantes ou dos filhos deles, que é comum, é boa parte da população americana e também por isso são frequentes nas histórias deste livro as relações entre pais e filhos. E começamos por escutar a leitura do início também do mesmo conto por Lou Reed, que foi aluno que estudou com Delmore Schwartz e que lhe causou uma profunda experiência, que lhe causou uma profunda impressão e um profundo impacto, e por isso o prefácio neste livro cabe a Lou Reed, e as palavras são veementes, de uma força tremenda, de uma amizade, de uma estima, de uma dedicação enorme. O livro tem depois também outros textos, outros prefácios, nomeadamente de um biógrafo de Delmore Schwartz. E regresso à conversa com o editor Manuel S. Fonseca em Skype. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Manuel S. Fonseca.
Olá, Luís Caetano.
Um homem que teve uma vida com tanto de fascinante como de assustadora, de um salto brilhante para o êxito, ele cai na miséria e na surdidez. Que vida é esta? Que autor é este que não é muito conhecido, apesar de já ter sido editado este livro por si há 8 anos? Agora, um novo convite para a leitura de Delmore Schwartz.
A verdade é que é um autor que teve uma vida relativamente curta para aquilo que são, é hoje a nossa esperança de vida. Ele morreu aos 52 anos, nasceu em 1913 e morre em 1966. Mas é um autor que pode eventualmente ter sido vítima da sua primeira... Do lado fascinante e surpreendente da sua primeira, do seu primeiro conto publicado, que é de facto este conto, No Sonho Começam as Responsabilidades. Quando o conto foi publicado, julgo que toda a intelectualidade americana, os escritores americanos, reagiram de uma forma bastante acolhedora e num aplauso unânime
Foi publicado em 1937 na revista Partisan Review e tinha Delmore Schwartz 21 anos, portanto é uma idade em que as coisas se inscrevem com muita força.
Exatamente, é um arranque a Arthur Rimbaud, não é? Portanto, realmente, que acaba aí a carreira com os 21 anos, mais ou menos. Mas então, julgo que o T.S. Eliot lhe escreveu uma carta e essa carta andava, ou trazia o autor com ele na camisa, ou é lenda, não tenho a certeza, mas se é lenda,
se não deve haver, é bem provado.
Imprima-se a lenda, não é? Como dizia John Ford, trazia, quando ele morreu de ataque de coração, trazia essa carta com ele. Talvez essa carta de recomendação e de elogio e de aplauso a esse primeiro conto. E o facto é que nunca mais o autor, ou seja, é verdade que este autor escreveu muitos contos, escreveu alguns contos que não, já são muito mais do que contos, e aliás, neste livro estão alguns deles. Por exemplo, um
América,
texto
América.
América, América, O Mundo é um Casamento, por exemplo, são dois textos já com uma dimensão, mesmo a criança é o significado desta vida, que é outro dos textos, são textos com uma dimensão que já caminha para a novela e que anuncia a possibilidade do romance, tantas são as personagens envolvidas e tão largo é o leque temporal em que essas ficções são tratadas. Curiosamente, em todas elas, ou em muitas delas, neste livro, o casamento é um fator importantíssimo e decisivo. Neste primeiro conto, Nos Sonhos Começam Responsabilidades, o autor reinventa, recria aquilo que é o fascínio, eu penso que de todos nós, ou pelo menos o meu e de outros autores, que é o fascínio pela noite em que nós necessariamente não podemos assistir, porque ainda não existíamos. É assistir à nossa pré-vida, como é que os nossos pais se encontram, como é que evoluem as relações deles, como é que se casam, e depois há essa célebre noite, que é a noite que nos faz a todos e que nós realmente não podemos ver. Esse fascínio está aqui neste texto magnífico do Delmore Schwartz, que na verdade não é apenas, na verdade não se passa num cinema. A ideia, na verdade, é um sonho, não é? Ele sonha um filme. E de resto ele tem uma relação com o cinema. O livro começa com este texto e acaba com outro que se chama Screeno, que acaba também numa sala de cinema. Aí sim mesmo uma sala de cinema. Ele tem uma relação com o cinema que é um bocadinho essa ideia de que vais ao cinema para dissipar, talvez, um estado de espírito, que é um estado de espírito que ainda não tem cor e não tem sabor. Não é um local.
De certa forma, é sonho também. Este
É
conto é psicológico, é quase surrealista, mas é muito onírico. E o cinema é isso também.
exatamente. Neste texto, como nos textos que se seguem, o Delmore Schwartz faz um retrato de um conjunto de gerações e gerações de judeus de várias origens. O caso dele é de origem romena, os pais são imigrantes, e ele faz parte da geração dos filhos. E aquilo que está nos textos é muito curioso, é esse confronto entre estes imigrantes que traziam para a América um sonho e que descobrem que a América é ainda maior do que o sonho que traziam, na maior parte dos casos. Para gerações que são as deles, as dos filhos, que são já gerações de americanos e que já dizem aos pais, numa destas ficções, há uma filha que diz à mãe, que na criança é o significado desta vida, claramente: tu vens da Europa, és da Europa, nós já somos americanos. Isso é uma ideia da Europa. Essa ideia de que eu devo casar desta maneira, devo casar daquela maneira, é uma ideia europeia. A nossa ideia já é outra, nós já fomos. Portanto, há aqui, ao longo do texto, esse confronto geracional, é um retrato de várias gerações e em confronto, em mudança, percebendo aquilo que é a América na qual estão a viver e que estão a criar. É esse o fundamental, é a essência deste livro. Há qualquer coisa, Luís, que a mim me parece ser, neste livro, uma espécie de pré-Philip Roth. Ele escreve, portanto, está a escrever nos anos o Delmore Schwartz nos anos em que nasce o Philip Roth, que nasce nos anos 30. Portanto, ele é uma espécie de Philip Roth. Todos os conflitos nacionais, todo o retrato, talvez mais universal do que no Philip Roth, porque no Philip Roth há depois uma concentração sobre o ser judeu, que aqui nestes textos não é tão evidente, não é tão marcado. Mas é uma espécie de Philip Roth, inclusivamente no estilo, que é um estilo que combina muito bem os diálogos, o descritivo, que resolve rapidamente situações, que faz as definições psicológicas a partir das ações, em grande medida. Acho que tudo isto está neste livro, que me parece magnífico e que faz-me pensar que eu ainda tenho, como editor, uma missão a cumprir, que é ir à procura dos textos de Delmore Schwartz, que ainda não foram publicados, e tentar encontrar uma solução para essa publicação.
Foi a primeira editora em Portugal a publicar Delmore Schwartz, e de facto há aqui muitas afinidades nestes vários contos com Philip Roth, nessa ideia de América, de judaísmo, perfil psicológico, enfim, talvez não tenha tantas relações entre homens mais velhos com mulheres mais novas. Vou ler aqui só o início de América, América, um dos contos também, caramba, que atravessaram gerações e que marcaram muitos leitores e continuam a marcar, lendo hoje as reações da geração mais nova de leitores americanos e não só. Há uma grande empatia, no fundo até isto, a forma como Lou Reed, que é alguém que chega a diferentes gerações ainda hoje, apesar de já ter morrido, há aqui uma forma muito jovem de sentir a escrita de Delmore Schwartz, muito compreender esta escrita. A canção European Sun de Lou Reed, ou antes dos Velvet Underground e Nico de 67, é inspirada em Delmore Schwartz. Ler aqui o início de América América, que é também nome de um filme, mas de Elia Kazan, também sobre a experiência judaica para a América, mas não está relacionado com este conto. Quando Chanando Afish regressou de Paris em 1936, não foi capaz de fazer grande coisa. Não foi capaz de escrever com a grande fluência e entusiasmo de anos anteriores. Tinha acontecido uma grande mudança nos seres humanos que conhecia na sua cidade natal e com quem se dava antes da estada na Europa. Tinha acontecido a depressão a estes seres humanos. Tinha atingido, por fim, a medula. Passados vários anos, o alcance completo do significado da depressão tinha-lhes mudado grandemente as esperanças e os desejos. Os rapazes com quem Chanandoa tinha andado na escola já não viviam no mesmo bairro, já não se viam muito uns aos outros, ficavam um pouco atrapalhados quando se cruzavam. Alguns já estavam casados e muitos sentiam-se envergonhados com o que tinham feito ou com o que tinha sido feito com a vida deles. Após visitas que terminaram em perplexidade, Chanandoa deixou de tentar renovar as velhas amizades. Já não existiam e não se iriam erguer do túmulo dos anos mortos. E segue este conto, América América, um dos vários que cunham o nome de Delmore Schwartz como um dos grandes autores norte-americanos do século XX. A edição na Guerra e Paz, com o prefácio de Lou Reed, Nos Sonhos Começam as Responsabilidades. Razão para esta conversa com o editor Manuel S. Fonseca. Muito obrigado por mais um momento na rádio.
Obrigado, Luís.
Última edição. You Belong to Me, Alan Foster and the Rovers, música de 1952. See the pyramids along the Nile, watch the sunrise on the tropic isle. Just remember, darling, all place in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong.
my darling, till you're home again. You belong to me.
I'll be so alone without you.
Without you.
Maybe you'll be long some too.
I'm blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Oh, my darling, till you're home again, you belong to me.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.